efetivamente circunstâncias, nomeadamente aquelas que a norma já prevê em matéria, e remeto-me aqui para questões como o tráfico de pessoas humanas, o terrorismo, etc., que nos parece de alguma forma têm que ser situações absolutamente extraordinárias e excepcionais, que bem estão excepcionadas aqui no número 3 e que o PCP vem arredar também, e afastando assim a proteção até de direitos, liberdades e garantias absolutamente fundamentais que devem merecer também esta proteção, sob pena de não se conseguir, mediante o horário de noturno ou diurno, estar a combater este tipo de fenómenos criminais. Mas no que depois diz respeito especificamente à proposta do PS e do PSD? Bom, desde logo a proposta do PS, e começaria por essa porque acaba por ser mais concisa, não clarifica nem baliza o tipo de pelo PSD, peço desculpa, não clarifica nem baliza o tipo de crimes em que este acesso seria possível. E portanto vem dar aqui quase que um salvo-conduto, aqui uma carta em branco, um cheque em branco, para que pudessem aceder a todo o tipo de informação e em que efetivamente se entre na esfera da vida privada. E por mais que possam querer remeter para a legislação, da mesma forma que o número 3 exceciona o tipo de crimes em que tal interseção é possível, parece-nos que seria muito mais razoável uma norma em que deixasse bem claro qual o tipo de crimes em que esta circunstância seria efetivamente possível. Apesar de, evidentemente, podermos depois divergir ou não em relação àquilo que é a matéria que está aqui a ser proposta. Já na proposta do PS, damos nota da mesma questão. Ou seja, por um lado, o PS vem aqui confundir mais uma vez e elencar alguns tipos de crimes, deixando fora outras matérias também igualmente relevantes. Não se percebe, e aqui pedi essa clarificação, se de facto pretendem alterar o número 4 ou substituí-lo e o número 4 atual passar a número 5, porque efetivamente a vigilância eletrónica não é a mesma coisa que o acesso a dados, o seu tratamento, a sua preservação. Portanto, seria também importante esta clarificação. E depois, no âmbito daquilo que é o número 5, e a remeter para a autorização judicial, mais uma vez, tudo isto já está previsto na lei, portanto, parece-nos que há aqui uma desnecessidade de estar a alterar a norma tal como ela está, sem prejuízo de que, havendo claramente aqui uma intenção, pelo menos da maioria parlamentar, PS e PSD, de alterar esta norma e de permitir o acesso aos serviços de informação, o repto que necessariamente terá que ser feito é que o mesmo esteja o mais balizado possível para uma maior segurança dos nossos concidadãos.
Tem a palavra agora pelo livro o deputado Rui Tavares.
Muito obrigado, Sr. Presidente, e boa tarde a todas e a todos. Quando alguém nos oferece uma solução, ou aqui no caso até duas, a primeira pergunta que nos devemos fazer é: para que problema é aquela solução uma solução? E é esse problema, um problema grande, um problema pequeno, um problema médio, um problema realmente existente, é um problema que pode ser resolvido de outra forma, ou até se há efetivamente um problema. Nós acreditamos que este artigo, na forma em que está na Constituição, tem um equilíbrio com o qual, para justificar uma mexida, temos que ter uma justificação que seja de grande amplitude. E não vemos que essa justificação exista agora. Acreditamos, aliás, que mais do que as mexidas neste artigo, nomeadamente as do PS e do PSD, nos darem uma solução para um problema, criam problemas adicionais a algo que já é uma solução. Ou seja, acreditamos que as decisões do Tribunal de Justiça da União Europeia sobre retenção de metadados e do Tribunal Constitucional em consequência dessas decisões do Tribunal de Justiça da União Europeia, defendem direitos. Não nos podemos esquecer que a retenção generalizada de metadados é uma daquelas situações em que nós admitimos, enquanto sociedade, que sejamos todos tratados como suspeitos, sem razão para isso. Em princípio, em teoria, no mundo ideal, não deveria haver necessidade de retenção de dados acerca de dados, ainda por cima, sendo que os metadados, como nós sabemos, se analisados com potência suficiente, à procura de padrões, e se forem dados suficientemente finos, permitem saber-se muita coisa sobre a vida de quem utiliza um telemóvel, tem comunicações de internet, etc. é o tipo de coisas que, o tipo de ferramentas que nós hesitamos a que sejam dadas a democracias que funcionem bem, como eu acredito que a nossa seja, mas que não são eternas. Ou seja, como eu dizia aqui há umas semanas, há coisas que eu não quero dar nem às pessoas certas, quanto mais pensando que um dia possam ser dadas às pessoas, possam estar a uso das pessoas erradas. Depois, oferece-nos aqui preocupação. Eu sei que toda a questão que tem a ver com as investigações criminais está a ser discutida num grupo de trabalho à parte, mas a verdade é que, tanto pelo Governo como pelo Presidente da República, foi uma das razões que foi apresentada para a desejabilidade da revisão constitucional em que nós estamos, que a Constituição responda a um problema criado por uma decisão do Tribunal Constitucional. Isto, à partida, é algo de que desconfio e que me desagrada, nomeadamente tendo tido tanto contacto com a história de um país em que, cada vez que um Tribunal Constitucional decidia que uma coisa era... Em que o Tribunal Constitucional desse país decidia que uma coisa era inconstitucional, a resposta do poder político era mudar a Constituição e, abracadabra, essa coisa passava a ser constitucional. Aqui, mesmo passando por cima de preocupações com compatibilidade entre as atuais alterações e a Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, é certo que em tudo o que tem a ver com acesso por partes secretas, estamos a falar de segurança nacional, que é uma exceção à luz do direito europeu, preocupa-nos que... É o ponto, mas lá chegarei. Preocupa-nos ainda uma questão suplementar, que seria a possível justificação que poderíamos acompanhar em relação a este acréscimo de poderes por parte das secretas. Teria ela a ver com a defesa da própria Constituição, com a defesa da própria democracia e do próprio Estado de Direito. Essa é uma justificação que pode ser atendível, uma vez que, do lado do livre, sempre dissemos que a democracia se deve defender a ela mesma, que não é, ou seja, que não, ela não... Temos de ser proativos na sua defesa. Isso inclui os usos dos meios de investigação, inclusive de investigação secreta. Porque uma democracia que não se defende é uma democracia que é vulnerável. Só que aqui eu coloco uma outra questão, que é uma questão de política corrente, não é uma questão constitucional. Nós temos visto vários casos de abusos de poderes por parte de forças policiais e de forças de serviços de informação, e temos visto às vezes coisas que são evidentes para uma preocupação de defesa da Constituição e defesa do regime, que não merecem ação nenhuma. Em relação aos primeiros, já foram objeto de intervenções anteriores, escuso de detalhar, mas quando nós vemos, por exemplo, que para percebermos que há abusos e ameaças ao Estado de Direito, com ameaças a políticos eleitos, etc., por parte de elementos de forças policiais, tivemos que ter uma investigação jornalística, que essa investigação jornalística, por sua vez, não deu sequer a um processo por parte, quer dizer, a uma investigação na Polícia Judiciária, mas apenas a uma coisa que ninguém sabe muito bem o que é que vai dar na Inspeção-Geral da Administração Interna, que é talvez a coisa, nos últimos anos, a ameaça mais séria, real, concreta, prática, ao Estado de Direito em Portugal. Já vi aqui políticos desvalorizarem. Assim, um bocadinho perplexo com o facto de os poderes atuais que já existem não serem utilizados quando há, de facto, ameaças ao Estado de Direito e estarmos a dar poderes novos num quadro, ainda por cima, de alguma fragilidade dos nossos serviços de informação em que tem havido, como já foi dito em intervenções anteriores, às vezes situações de abuso que também não foram, creio eu, alvo das devidas consequências. Portanto, não acompanhamos e até, enfim, rogamos ao PS e ao PSD, que têm a chave desta revisão constitucional, de terem muito cuidado com aquilo que desejam fazer. Esta Constituição, se de facto queremos levar a sério todas as questões que têm a ver com os 50 anos do 25 de Abril, deveria ser a revisão trancas à porta em matéria de direitos fundamentais, e não de deixar a porta com uma nesga ali entreaberta que possa depois ser abusada. Muito obrigado.
Vou dar agora a palavra então aos partidos que apresentaram as propostas, querendo, como é evidente, mas já me pediu o PS e o PSD. Passo a palavra ao deputado Pedro Delgado Alves.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Tentando arrumar em dois ou três aspectos as questões que as intervenções nos suscitam. Em primeiro lugar, e reiterando o que disse inicialmente e que o Sr. Deputado André Coelho Lima também já deu nota, de facto, algumas das intervenções, especialmente a da Sra. Deputada Inês Sousa Real, prestam um mau serviço à informação e à pedagogia que também devemos fazer nesta Comissão. Porque na análise de um artigo que não tem rigorosamente nada a ver com a investigação criminal e com o que está a ser discutido em sede do outro grupo de trabalho e que diz respeito a um problema suscitado iminentemente por decisões do Tribunal de Justiça, foca-se numa norma com um escopo muito, muito limitado, apenas relativo ao acesso pelos serviços de informações. Porquê é que está aqui este elenco de ilícitos? Precisamente porque não se trata de investigação criminal e nem sequer está aqui um elenco de ilícitos. Também são ilícitos, mas as razões por aqui estarem elencadas estes interesses estruturantes e relevantes é porque o grau da ameaça tem de ser de tal ordem que justifique esta ingerência na esfera da vida privada de algumas pessoas que, e aqui também, permita-me, Sr. Deputado Rui Tavares, dar nota, não são todos os cidadãos que ficam automaticamente suspeitos, esse é o outro debate. Ou seja, esse é o risco de termos que conservar os metadados de toda a gente para eventualmente virmos a precisar deles. Aqui é outra coisa diferente. É, perante um alvo no sentido técnico, uma ameaça concreta, uma pessoa que substancia um risco, é solicitada uma autorização judicial específica para aceder àqueles dados, para aqueles ilícitos apenas e de forma limitada. E, portanto, estamos a falar de uma realidade em que não colocamos todas as pessoas debaixo de suspeição, antes pelo contrário. Estamos a identificar, com base, enfim, na melhor informação disponível, um meio adicional para prosseguir os fins. Portanto, de facto, é mesmo importante que sublinhemos esta diferença. Aqui, como o Sr. Deputado André Coelho Lima até disse melhor do que eu, trata-se de garantir que os serviços de informações que não podem de todo aceder a esta informação possam aceder a um determinado tipo de informação que, neste momento, só é viável o seu acesso pelas autoridades judiciárias no outro escopo. Este o primeiro aspecto. O segundo, na prática, é o debate, e em grande parte é o debate sobre se temos ou não de ter serviços de informações. Porque reduzido a zero, isto é, reduzido ao essencial, a discussão é se temos e reconhecemos que há ameaças internas e externas que pressupõem a recolha e o tratamento de informações por pessoal qualificado para o efeito e que desempenha uma missão para a proteção da segurança interna do Estado. Isso significa que têm de ser dotados dos meios necessários a responder às ameaças respectivas. Podemos discordar quanto ao modelo de fiscalização. Mas, Sr. Deputado Filipe Soares, devo dizer, temos até um mecanismo em que, e o Sr. Deputado Alma Ribeiro também deu nota disto, a Assembleia da República não tem acesso a esta informação. E ainda bem. Porque, obviamente, é matéria de tal forma sensível, por um lado, e restritiva de direitos fundamentais, que a forma e as garantias que foram criadas para assegurar esta fiscalização assentam numa estrutura em que temos um Conselho de Fiscalização específico para os Serviços de Informações da República, que presta contas perante a Assembleia da República, e a própria Secretária-Geral, neste caso a Secretária-Geral, também presta contas perante a Assembleia da República quando a matéria é suscitada. E trazer à colação exemplos históricos, que podem até subsistir, mas exemplos históricos de práticas ilícitas nos serviços, a resposta a este problema dá-se com o Estado de Direito. E, concretamente, o exemplo identificado pelo Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, a resposta do Estado de Direito foi uma condenação a uma pena de prisão de 4 anos, pela prática de ilícitos nas atividades de direção do Serviço de Informações Estratégicas de Defesa. Porque a personalidade invocada, que deu nota das amplas ilegalidades praticadas nos serviços, foi objeto de uma condenação, precisamente porque a conclusão a que se chegou é que não é este o funcionamento que os serviços devem ter, que também procederam, na sequência dessa decisão e daquilo que se tornou público, a um processo de especial reestruturação e reforço das garantias que este serviço fundamental para a subsistência da República deve ter. E, por outro lado, também, de alguma maneira, a invocação, enfim, o Sr. Deputado Filipe Soares, deve dizer, foi longe no sentido em que foi aos Açores, por um lado, e depois foi ao Iraque a seguir, para, de alguma maneira, tentar colar algo impopular a uma proposta que nada tem a ver com o tema. Eu diria que o problema principal que justificou a invasão ilegal do Iraque e os crimes que aí foram cometidos é precisamente a utilização de má informação. Ou seja, é a impossibilidade que se deu aos serviços de informações, porque também naquele momento havia boa informação e, portanto, é a má informação e, portanto, se calhar com acesso de qualidade e escrutínio da atividade dos serviços de informações, se calhar não se teria manipulado esta informação para justificar uma atividade ilícita. Porque, em certas circunstâncias, é fundamental, naqueles casos em que reconhecemos as ameaças em que elas são evidentes, termos essa informação para poder agir. E o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares dizia, bom, sabe, isto pode ser usado contra as pessoas.